primeiro abrir o debate, fazê-lo aberto, e depois desse debate que resultasse um pacote que permitisse melhorar o que estava a ser feito antes. Porque não se entende, neste país, pelo menos muitas vezes ouço o PSD a queixar-se, que reformas feitas são desfeitas logo a seguir. Tínhamos acabado de legislar, não houve tempo para avaliar sequer o que foi legislado anteriormente. Aumenta a força de trabalho, tem crescido a economia. O PSD não consegue justificar a pertinência desta reforma. Em relação à produtividade, as medidas que aqui temos vão obrigar a trabalhar mais horas, que não significa mais produtividade, antes pelo contrário, como expliquei a partir dali. E depois há esta visão, que eu digo, há pouco falei de um direito à greve geral que tem agora 100 anos. Muita gente era contra esse direito à greve geral que não chegou a salvar a República na sua tentativa, no fim, de fazer alguma conciliação com os trabalhadores. E eu ouvi aqui da sua parte algo que nesta Câmara nem há 100 anos se ouviu, quando finalmente se legislou para permitir o direito à greve geral, que é esta ideia de que a greve geral é um boicote ao país. A greve geral são 5 milhões de pessoas, através das suas centrais sindicais, a dizer que é preciso que o Governo venha à fala. E se nós aqui, como 230 representantes de milhões de portugueses que votam, de cada vez que nos respondem dizemos que o desrespeito não é só a nós, mas é a quem vota por nós, o desrespeito às centrais sindicais e às suas decisões é um desrespeito a 5 milhões de pessoas que o partido que apoia o Governo deveria ao menos ouvir. Porque de outra forma não pode a senhora deputada dizer uma greve geral é um boicote ao país, mas um governo tem legitimidade para fazer tudo o que quiser. As legitimidades são as mesmas de dialogar neste país para o fazer avançar. Estou de acordo, senhora deputada Ana Paula Bernardo, com a visão que é um modelo social europeu de que a dignificação do trabalho, a valorização do trabalho são uma condição para o avanço económico e para o nosso desenvolvimento, e poderíamos ir mais longe, que a participação dos trabalhadores em decisões de empresas, que o poder em algumas decisões de gestão, como aconteceu na semana de 4 dias e no seu projeto piloto, conseguir que se trabalhe menos horas e que se produza mais e melhor, seja o caminho para que Portugal seja finalmente a economia do conhecimento, de alto valor acrescentado, com salários mais altos, que nós merecemos e precisamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, é a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro do Chega. Sr. Deputado, peço desculpa, parece que há um pedido de palavra da Sra. Deputada Carla Barros para aqui feito.
Sr. Presidente, era uma interpelação à mesa.
Sra. Deputada, antecipo que não seja uma interpelação, mas enfim, não, posso, não era... posso caracterizar por antecipação, faz favor, dê a palavra.
Era para solicitar os seus ofícios para que o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre possa ser devidamente informado, transmitindo-lhe que eu sou Presidente da Distrital do Porto dos Trabalhadores Social-Democratas, E que em nada, a visão da estrutura autónoma do PSD que eu aqui partilho é beliscada. Também informar, Sr. Presidente, pelos seus ofícios, o seguinte: dentro da UGT não há partidos, não há uma estrutura autónoma do PSD e, portanto, se quiser baralhar, está a confundir para a sua própria confusão e não para a confusão dos portugueses. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado,
Presidente.
Senhora Deputada. Tal como eu antecipava, não foi uma interpelação à mesa, mas foi uma informação sobre a estrutura da UGT, que também pode ser útil para o andamento dos trabalhos. Senhora Deputada, Sr. Deputado João Ribeiro, do Chega, tem a palavra, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e depois desta confirmação da promiscuidade que há entre os poderes políticos e os sindicatos, vinha da esquerda e vai também até à direita. O Sr. Deputado Rui Tavares começou a sua intervenção por dizer que o direito à greve foi consagrado em Portugal há 100 anos. Eu acho que, como professor de História, e eu como gosto muito de História, devia-nos fazer pensar que uma solução de há 100 anos atrás eventualmente já não é a mais indicada após os tempos que correm. E a greve, e o direito à greve, também não pode, alegadamente, significar mortes. O direito à greve não pode significar a destruição de empresas. Eu lembro os senhores deputados que o país não é esses 7 ou 10 ou 17, são menos de 20% de pessoas sindicalizadas. São os outros 80% que faz 100%. São os 10 milhões de habitantes que Portugal tem. E onde é que, quando fazemos esse direito à greve, que os senhores sabem bem como é que controlam esse direito à greve? Basta fazer uma coisa: acabar com os transportes públicos. Muitos cidadãos que trabalham em empresas que os respeitam, que dão muitas condições, boas condições, para crescerem como pessoas, são obrigados a fazer greve ou volta ao trabalho naquele dia. Nesse dia, diga-me, Sr. Deputado, o que é que você diz a esses investidores, a essas pessoas que querem trabalhar, que ficam privadas do seu direito a ir trabalhar? E também reforço, é muito curioso ver aqui o LIVRE falar de trabalho e trabalhadores, ainda hoje de manhã tivemos uma discussão sobre trabalhadores, nós aqui não falamos em trabalhadores, falamos em colaboradores. Que trabalhadores era há 100 anos atrás? Era há 100 anos atrás, são colaboradores. E o LIVRE é curioso vir com este tema do trabalho, quando é o partido defende o não trabalho, que é a semana dos 4 dias. E eu convido-vos a ver aquele projeto piloto que diz para que é que serve a semana de 4 dias. É boa para as mulheres poderem tratar da casa. É o que está escrito no projeto, venham ler. É boa para fazer as marmitas. É boa para quem ganha menos de 1.100 euros. É essa vergonha que vocês querem para o país. Nós aqui não. Queremos um país de trabalhadores, não. De colaboradores ricos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS, tem a palavra para esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, o Sr. Deputado na sua intervenção disse, e cito, há uma greve geral por década. Eu diria que essa é a frase mais relevante da sua intervenção. De facto, a última greve geral foi em 2013 e vai haver outra em 2025. E o que é que une estas duas datas? Eu explico-lhe, Sr. Deputado, une o facto de, nestes dois momentos, o país ser governado por um governo da Aliança Democrática, ser governado por um governo do PSD e do CDS. Curiosamente, durante a governação do PS, e em particular durante a governação da Geringonça, não houve uma única greve geral marcada no país. É engraçado, não deixa de ser estranho, para a generalidade dos portugueses, esta colocação das greves gerais nestes momentos tão particulares. Mas, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe, há uma grande diferença entre a greve geral de 2013 e a greve geral que está marcada para 2025. É que em 2013, Sr. Deputado, nós assistíamos e passávamos por uma recessão económica. Passávamos por uma situação particularmente difícil, provocada por uma intervenção externa, foi provocada por uma bancarrota socialista. E o país estava obrigado a aplicar medidas que foram impostas pelos nossos credores internacionais. E por isso, de alguma forma, percebia-se que os trabalhadores sentissem a necessidade de protestar, embora devessem protestar com o anterior regime e com o anterior governo do Partido Socialista. Em 2025, Sr. Deputado, o governo teve o cuidado de não apresentar uma reforma laboral neste Parlamento. Apresentou um anteprojeto para discussão na Concertação Social. E essa discussão mal começou na Concertação Social. E essa discussão nem chegou aqui ao Parlamento. E por isso, esta greve é uma greve absolutamente extemporânea. Esta greve, para toda a gente que percebe o que está a acontecer, é uma greve eminentemente política para atacar politicamente o Governo. Senhor Deputado, com mais uma agravante, os trabalhadores têm sido os principais beneficiários da política deste Governo com o aumento da redução.
Senhor Deputado, muito obrigado. Tem a palavra a Senhora Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria também cumprimentar o Sr. Deputado Rui Tavares pelo tema que traz a debate, porque são de facto os trabalhadores que põem o país a funcionar e não há progresso e não há desenvolvimento sem a valorização do trabalho e sem a valorização dos trabalhadores. Mas não é isso que estamos a ver por parte do PSD e do CDS e que têm o apoio da Iniciativa Liberal e do Chega. O que o Governo traz neste pacote laboral é uma verdadeira declaração de guerra aos trabalhadores. E isto basta olhar para aquilo que é o conteúdo que está aqui presente. Gosta-se muito relativamente a esta matéria. Os partidos do PSD e do CDS têm procurado colocar tudo o que é lateral para não ir àquilo que é a essência que está em cima da mesa e que é um verdadeiro ataque aos direitos dos trabalhadores. O aumento da precariedade com o aumento do tempo do contrato a termo, o fim da proibição do outsourcing nos 12 meses seguintes a um processo de despedimento, a legalização do despedimento sem justa causa, o ataque aos direitos de maternidade, nomeadamente no que diz respeito à amamentação, em particular, a consolidação da caducidade da contratação coletiva. É tudo isto que está presente neste pacote laboral e que significa a degradação das condições de trabalho, e a degradação das condições de trabalho significa a degradação das condições de vida dos trabalhadores. E os trabalhadores estão a dar a resposta face a esta brutal ofensiva por parte do Governo. E isso incomoda muito, aliás, bem visível nas intervenções do PSD e do CDS, incomoda, porque não incomoda a organização, a unidade e a luta por parte dos trabalhadores, e essa também é uma das matérias que está presente neste pacote laboral e que querem atacar direitos sindicais e o direito à greve. E a questão que está aqui perante em cima da mesa, a greve não é extemporânea, a greve é agora para defender os direitos de quem trabalha e, portanto, aquilo que se coloca não são remendos, aquilo que se coloca é a retirada desta proposta. E a questão que eu queria fazer ao Sr. Deputado é se não acompanha o PCP e se não considera que esta proposta não tem remendos e que é preciso ser retirada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares tem a palavra para prestar esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, eu concordo que esta proposta, ela deveria ser retirada. Ela é, além de ser uma proposta errada, ela sim extemporânea, absolutamente inoportuna, injustificável, é além disso um sinal de ingratidão. Ingratidão e desrespeito por aqueles que põem este país a funcionar e que permitem ao Governo apresentar contas bonitas em Bruxelas. Porque, de facto, há uma coisa, Sr. Deputado Paulo Núncio, em que é verdade. A AD apresentou projetos de alteração legislativa que atacaram os direitos dos trabalhadores em 2013, tinha na altura uma recessão, um governo do PS, uma bancarrota, uma crise que era os pretextos desse ataque. Agora, não tem absolutamente nada disso. As contas estão sedentárias. Não há uma recessão, mas a economia cresce. E apresentem um código laboral que ataca o direito dos trabalhadores. O que é que as duas coisas têm em comum? É que vocês não param de atacar os direitos dos trabalhadores. É que vocês não mudam. E como não mudam, têm a mesma resposta. A única diferença é que em 2013 esperaram 2 anos. Agora foi logo a abrir e sem falar com ninguém. Mas tem aqui uma enorme vantagem. É porque a AD e o CDS, por si só, além da enorme convicção da Iniciativa Liberal, que, claro, irá atrás, não conseguiriam impor esta reforma laboral. Não conseguiriam, isto é, se não tivessem o apoio, ou devo dizer, a colaboração do Chega. Porque aí desse lado estão os colaboradores do Governo no ataque a 5 milhões de trabalhadores no nosso país. Esses são os verdadeiros colaboradores e não me admira que o colaboracionismo esteja desse lado, porque o Sr. Deputado João Ribeiro diz-me: a greve é uma solução de há 100 anos, não é da atualidade, esquecendo-se que nos países com os quais gostamos de nos comparar, nas Dinamarcas e nas Suécias, os salários altos foram conquistados à força de negociação sindical, à força da organização coletiva dos trabalhadores, incluindo greves gerais. Mas sabe o que é que são as soluções de há 100 anos que ficaram lá no caixote de lixo da história? São aquelas daqueles que proibiram o direito à greve. Quem proibiu o direito à greve foi a ditadura militar em Portugal. Foram os fascismos pela Europa fora. Essas é que são as soluções de há 100 anos que nós acreditamos que estão e vão ficar no caixote de lixo da história. Diz o Sr. Deputado que a semana de 4 dias serve para as mulheres irem para casa trabalhar ou fazer a marmita. Com isso, demonstrando, no fundo, o que é a sua caricatura em relação àquilo que os trabalhadores podem fazer com o seu tempo livre. Diziam os velhos anarcossindicalistas, quando lutavam pelas 8 horas de trabalho, que queriam 8 horas para descansar, 8 horas para trabalhar e 8 horas para fazer o que quisessem, o que lhes desse na gana. Os trabalhadores, no seu tempo livre, devem fazer estritamente aquilo que quiserem, porque quem defende os direitos dos trabalhadores defende os direitos da liberdade de milhões de pessoas a ter uma parte do seu dia, uma parte da sua semana, a fazer o que quiserem.
Muito bem, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.